O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Martha Crawford é psicóloga clínica e sexóloga. Levou a educação sexual à televisão nacional, lutou pela legalização da interrupção voluntária da gravidez e foi uma das responsáveis pela criação do Dia Nacional da Saúde Sexual. Martha Crawford nasce a 27 de abril de 1969, em Lisboa. Aos 5 anos, muda-se para o Texas, nos Estados Unidos, onde a mãe está a fazer o doutoramento e o pai o mestrado.
Tenho memórias de cheiros, memórias de sítios, portanto tenho a ideia de ser tudo muito a cores, colorido, quente, água, piscina, porque havia uma piscina onde a gente, portanto, havia o condomínio, tinha uma piscina, portanto, a gente passava muito tempo dentro da piscina, portanto, tenho uma memória muito de cores, não é? E depois, quando voltei para Portugal, vim para uma escola que eu chamava das batas brancas, em que se comia o papo seco com manteiga, e portanto foi um choque assim bastante em termos do estilo, não é? Porque lá a gente brincava na escola, fazíamos bolinhos, fazíamos coisas artísticas, portanto tinha toda essa faceta.
Terminado o liceu, Martha começa a dedicar-se aos palcos, faz um curso do programa de inserção de jovens na vida profissional e na área de expressão teatral.
Como eu sempre fui bastante reservada e tímida, quando era preciso fazer inventar uma personagem, eu percebia que ali tinha permissão para me expressar e então expressava-me ao máximo, chorava baberranho, fazia coisas assim, parecia um bocado fora, e de uma altura que eu queria ir para o Actor Studio, pensei mesmo que comecei a ver as coisas para Nova York, e portanto o Fame era assim uma referência de escola de artes e de assim, de paixão, e portanto eu imaginava que ia para Nova York, uma espécie de Actor Studio, mas em Fame, que não seria a mesma coisa, mas que iria e que a minha vida seria efetivamente dentro do palco.
A formação de teatro continua por Lisboa. Estuda encenação e produção teatral no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral. Quando termina, faz um casting no grupo de teatro da Barraca.
Estou a fazer um casting por uma peça que se chama O Baile, que era baseado num filme de Hector Scola na altura, portanto, mas o Hélder Costa fez toda a encenação no sentido da história portuguesa. E eu começo a trabalhar com um grupo profissional. Portanto, eu profissionalismo, passo da não experiência, não é? Para, de repente, um palco no Ritz Club. E, portanto, tivemos quase 2 anos ali. Mas foi uma experiência extraordinária. Estamos a falar de Hélder Costa, estamos a falar da Maria do Céu Guerra, estamos a falar da Maria João Luís, estamos a falar da Teresa Faria, estamos a falar de uma série de atores, não é? Que eu conheci lá, uns também mais novinhos como eu, mas eu era a caçula. Portanto, eu entro para um grupo que tem muitas idades e que sou a caçula e que fui lá para aprender. Era pequenina e de repente salto para uma vida que não tinha nada a ver até com, sei lá, a minha família, não é? Portanto, vou trabalhar à noite com uma idade que não era suposto, vou estar num Ritz Club a fazer espetáculos até às tantas da manhã, não é? Portanto, e em simultâneo, nessa altura eu entro para o ISPA por uma decisão também, eu acho que porque eu queria e também acho que por um lado porque também havia essa pressão familiar de fazer um curso superior.
Martha começa a estudar Psicologia no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, enquanto continua a dedicar-se ao teatro.
Acho que foi difícil, não é? Fazer um curso no ISPA ao mesmo tempo em que faltava as aulas muitas, não é? Apesar de eu achar piada ao curso, achava um bocado aborrecido, era demasiado teórico e aquilo era assim um bocadinho tipo onde é que está aquilo que eu imaginava, que era a relação com as pessoas, não é? A clínica, não é? Basicamente. E efetivamente o curso de 5 anos, aquilo, a clínica era mesmo só no último, não é? Ou eventualmente metade do quarto ano, quando se começava a fazer o estágio. Só me interesso efetivamente por eventualmente seguir essa carreira, mesmo na fase final do curso, em que isso acontece, em que eu começo a ter a oportunidade de fazer estágio, a assistir a consultas, a fazer consultas. E a questão da sexologia surge porque um colega meu de turma vai a um congresso em Porto, da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, e vem entusiasmado, vem-me, conta-me que tinha sido extraordinário e que tinha já decidido que ia fazer o estágio no Júlio de Matos, na consulta de sexologia. E eu segui-o, porque ele foi tão entusiasmante, a forma como ele me falou das pessoas que lá estavam, do Afonso Albuquerque, que era o diretor da consulta naquela altura, e tal, e falou, e tá, e eu fui um bocadinho assim, eu tinha que escolher, e portanto segui o Jorge na altura pela pela forma como ele falou sobre o Congresso. E não me arrependo, felizmente isso aconteceu, porque apesar de ser o tema da sexualidade e eu ser bastante reservada e mesmo tímida durante a minha adolescência, mesmo nesses assuntos, não é? De repente estou perfeitamente à vontade a falar com as pessoas sobre a temática da sexualidade. Sinto que tenho uma ligação, que não faço chegares, não estou escandalizada, não sou crítica e, portanto, as pessoas sentem-se bem na forma como vão comunicando comigo e eu começo-me a perceber disso.
Começa a exercer psicologia em 2001 com foco na sexologia e terapia familiar. Em 2005 recebe uma proposta para fazer o programa de televisão AB Sexo na TVI.
Apresentaram o programa e eu achei que não era capaz de fazer aquele programa. Foi a Julia Pinheiro que me convidou, porque o AB Sexo era baseado num programa espanhol. E ela mostrou-me lá uns vídeos com uma espanhola a falar daquilo muito rapidamente e não sei o quê. E eu pensei, eu acho que não sou capaz de fazer isto, com esta coisa toda, este salero e tal e tal. E depois ela disse, não, Marta, vem, leva aqui estes DVDs ou VHS, já não sei o que é que era. E vê e depois decides. Depois eu vi mais um ou dois e achei que era capaz de fazer. O que eu queria era ter a garantia que era eu que tratava dos conteúdos. A editora da TVI disse assim, a partir do momento que vocês começam a querer mexer nos meus conteúdos, eu não faço o programa seguinte. Aquilo era em direto. Disse isto várias vezes, porque era a única forma de eu controlar essa circunstância. Podiam escolher convidados, podia haver nos slots das VTs, que eram coisas que eram com piadas. Ok, tudo bem, todas as sugestões, mas no conteúdo eu sou a pessoa mais capaz.
No primeiro episódio, explora a temática do sexo oral.
O programa foi uma hora e meia. Na altura o ministro disse, não, isto vai seguido, não há intervalo e não sei o quê. E depois, quando vi a gravação, achei imensa piada, porque as pessoas de facto faziam uns gás assim, tipo atrapalhadas ao ouvir-me falar de uma forma tão natural sobre a temática da sexualidade, que elas sabiam que estavam a ser filmadas também, mas não sabiam como reagir. Era constrangimento. Existiram outros programas antes de eu fazer este programa, não é? Na altura eu tinha 35 anos mais ou menos, mas era o primeiro que era assim com esta leveza, não era tão académico, era um registro assim mais de talk show, digamos assim, e portanto de alguma forma mobilizou muitas pessoas. Não havia redes sociais na altura e, portanto, é um programa que naquela altura houve uma audiência extrema. Eu acho que mais de metade da população que tinha televisão viu o programa inaugural, que era ainda por cima sobre sexo oral. Depois, de repente, a reação foi toda unânime, foi toda muito positiva. Portanto, temos reações positivas desde as escolas, do ensino básico quase, às secundárias, às universidades, às igrejas, às freiras, às empresas.
O percurso de Marta continua entre consultório e televisão. Apresenta aqui a Sexo na TV24, o Sem Tabus na televisão e passa pelo 5 para a meia-noite com a apresentação do programa às quintas-feiras. Além do ecrã, faz crónicas em jornais e revista e lança 3 livros. O objetivo é sempre o mesmo, educar para a sexualidade.
Tudo o que eu fizesse, fosse livros, fosse programas, fosse crónicas, havia sempre dentro de mim esse espírito de psicóloga clínica, que estou a trabalhar pedagogicamente em prol da outra pessoa. Não é só para aparecer, é acima de tudo para tentar esclarecer, para tentar desmistificar, para tornar mais leve, para chegar às outras pessoas, para dar informação generalizada, porque não havia na altura, em 2005, houve um colega que era médico, uma vez no hospital, disse, mas Marta, mas é preciso dizer as coisas como a Marta diz, assim, com tantos pormenores. Nunca mais me esqueci desta frase. E eu disse, pois olha, eu na clínica não faço isto. A pessoa faz? Não, não faço. Alguém faz? Não. Então, se calhar, as pessoas precisam desse género de informações de esclarecimento, porque não têm onde perguntar. Portanto, se é uma psicóloga clínica que o está a fazer, com formação nesta área, com à vontade e não sei o quê, então ainda bem que existe essa possibilidade de eu fazer isso. Portanto, não é um problema, não é? Pronto, eu não queria ser escandalosa, mas a ideia era desmistificar, efetivamente, não é? Pronto. E eu acho que isso resultou, daí essa aceitação tão generalizada das pessoas, e as pessoas às vezes dizem-me coisas como, eu quero fazer uma consulta consigo, ainda há pouco tempo tive essa experiência, quase que fico comovida, não é? Eu não queria fazer terapia de casal, mas depois, quando a minha mulher disse que era com a Marta, eu lembrei-me que quando eu tinha 16 anos e via o programa, que eu ficava fascinada, como era possível falar, eu era reservada e tinha as minhas dificuldades da adolescência, isto era um rapaz, não é? E de repente vejo aquela pessoa a falar de uma forma tão calma, tão tranquila, bem disposta e não sei o quê, aquilo lembro-me que ficou marcado para sempre, tal. Portanto, eu não queria fazer terapia de casal, mas quando ela me disse que era a Marta, eu disse logo que sim. Portanto, houve ali uma geração que viu um programa da adolescência, a minha filha tinha 14 anos na altura, portanto as amiguinhas todas viam e todas elas no dia a seguir telefonavam para saber e tinham dúvidas disto e daquilo, portanto houve ali uma faixa que bebeu muito disto.
A legalização da interrupção voluntária da gravidez foi um processo longo em Portugal. Dados da DGS mostram que antes de ser aprovado, o aborto clandestino era a terceira maior causa de morte materna no país, com estimativas de milhares de interrupções inseguras anuais. A primeira vez que é feito um referendo sobre a IVG em 1998, o não vence por menos de 1%, com 50,07%. Ao segundo referendo, em 2007, Portugal aprova a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Marta Crawford está na linha da frente do movimento pela legalização.
Eu também estive em campanha nessa altura, fui convidada e andei em debate, foi um marco extremamente importante quando se conseguiu, não é? Que as mulheres pudessem recorrer à IVG até às 10 semanas de uma forma cuidada, tendo em conta a saúde, devido ao histórico, não é? Muitas mulheres tinham morrido ou tinham perdido a possibilidade até de engravidar noutras ocasiões à conta dos abortos em vão de escada, não é? Portanto, era uma coisa terrível e, portanto, foi uma vitória tremenda, a segunda referendo e, portanto, eu fico orgulhosa de ter participado também nas campanhas, andei também a distribuir folhetos. Estava lá no dia da vitória a fazer discurso com o Duarte Vilar da APF.
A defesa dos direitos das mulheres é uma causa sem fronteira para Marta Crawford. Em 2021, quando os talibãs tomam Cabul, as mulheres perdem direitos. As raparigas são banidas do ensino secundário e superior. As mulheres são proibidas de trabalhar em organizações não governamentais e na maioria dos setores públicos. No lazer, são impedidas de frequentar parques, ginásios e banhos públicos e passam a precisar de um guardião masculino para viagens longas. Marta Crawford decide que tem de fazer algo, mesmo que à distância.
Mesmo que na altura os talibãs até dissessem que não, que ia haver muito mais apoio às mulheres, igualdade, e que iam permitir isto e aquilo, e quando se começa a ver aquilo, aquela agonia, tudo aquilo, era uma coisa mesmo muito física para mim. Ou seja, há coisas que me perturbam fisicamente. Mandava mensagens a pessoas, o que é que nós podemos fazer, não podemos fazer nada, é tão distante, não é, é tão longe, não sei o quê. E acontece naquela altura que eu participo numa publicação de alguém que também tinha entrevistado uma espanhola e que tinha, essa espanhola tinha ajudado a vir uma afegã e que na altura estava na Polónia, que para mim era sobre a liberdade, só seremos livres quando todas as mulheres forem livres. Eu estava muito imbuída nesta coisa, mas o que é que eu posso fazer? Eu, esta formiguinha aqui em Portugal, o que é que eu posso fazer? Decido falar com esta rapariga espanhola, a Laia, e falo com ela e pergunto, como é que tu fizeste? Olha, não sei, eu nunca tinha feito isto na minha vida, comecei a mandar mensagens às pessoas, a tentar fazer uma rede. E foi isso que eu fiz, comecei a mandar mensagens para esta, para outra, conhece alguém, sabes como é que se pode ajudar e tal, tal, tal. E foi na base destas mensagens que comecei a chegar a mais pessoas e uma dizia a outra dizia a outra. Chegou aos serviços do boneco, o que é preciso fazer. Ela começa-me a mandar casos de mulheres, as mulheres depois começam-me a mandar e-mails diretos a pedir ajuda para entrar no país, as famílias, depois era preciso dinheiro para pagar as pessoas que estavam no Paquistão e arranjar empresas que eventualmente... E começo a ficar completamente apaixonada no sentido de obsessão, não é? Como é que eu vou salvar mulheres?
Marta Crawford dedica-se a outros projetos em Portugal e acaba por se afastar do que se passa no Afeganistão. Em 2024, as novas regras proíbem que as mulheres conversem ou rezem em voz alta em espaços públicos. Nesse ano, é contactada por Nazira, uma jornalista afegã que quer fugir ao regime e vir para Portugal com a família.
Ela diz-me, eu mesmo antes de saber quem é a Marta, já tinha ouvido falar de uma pessoa em Portugal que tinha ajudado muitas mulheres. Portanto, havia na comunidade afegã o meu nome, o meu e-mail. Para a Nazira e a família, eram 7 pessoas. E ela é uma jornalista, é de uma etnia azara, maltratada pelos talibãs, e muitas vezes raptam os rapazes para abusos sexuais, e das mulheres, o que sabemos, não é? A família foge, vai tudo para o Irão, na perspectiva de depois ir para um país terceiro, e portanto desde 2021 estão a tentar sair, que não conseguem. Apanham-me a mim, de repente começo-me a envolver com ela e a tentar ajudar e a fazer a rede. E aqui disseram-me, Marta, se garantir estas condições, eu garanti que arranjava dinheiro para pagar as viagens, os vistos, todas as despesas de transferência, que eles tivessem entrado no Irão legalmente, com visto, que tinham entrado, que os passaportes estivessem em condições e que arranjasse uma instituição de acolhimento cá em Portugal que os recebesse durante um ano e que fizesse depois a instalação para eles viverem com autonomia em Portugal. E, portanto, eu andei de volta disso imensos meses a tentar. Portanto, houve aqui uma alteração de governo. O governo não tem sido favorável às questões da imigração, como a gente sabe, mas os refugiados seria sempre uma coisa diferente porque era uma necessidade. Portanto, conseguimos uma coisa extraordinária, engenharia maravilhosa de conseguir ajudar estas famílias com uma instituição que fazia o acolhimento e depois a instalação, até a autonomização, que quer dizer que as pessoas vão ter capacidade de pagar as suas casas, vão ter capacidade de trabalhar. O objetivo de haver estas instituições que fazem este trabalho é conseguir que estas pessoas depois entrem no mercado também e que sejam autónomas e tenham a sua vida digna e sem sofrimento e sem medo de morrer. Há assim uma euforia de todas as pessoas que, entretanto, estava a JRS e eu estava histérica com isto, finalmente já tinha comunicado com a Nazir, vamos conseguir. E nisto, o governo tira-nos o tapete.
Dividida entre várias frentes e causas, Marta faz parte do movimento que cria o Dia Nacional da Saúde Sexual em Portugal, o primeiro país do mundo a assinalar a data. Nos 25 anos dedicados à psicologia clínica e à sexologia, admite que ainda há muitos tabus e que a situação está a piorar.
Eu acho que ainda continua a ser de várias maneiras, ou porque se acha que já não há tabus e que com a quantidade de informação toda a gente tem acesso a isto e, portanto, com certeza que não há tabus, não é? É uma ideia geral, agora toda a gente vê nas redes, a pornografia está dispersa e não sei o quê. O que é certo é que a clínica não nos diz isso. Há muitos tabus e as pessoas são uma construção daquilo que é as suas famílias muitas vezes também, não é? São filhas e netas de alguém e, portanto, têm as reservas, os preconceitos e as ideias muitas vezes lá para trás. E também vejo casais de tenra idade que têm ideias muito parecidas com a minha avó, que era muito religiosa, não é? Mudou muito, sim, é mais permitido, as mulheres têm mais liberdade, podem escolher o prazer, ter prazer, não é preciso ser no casamento, aquelas coisas todas, tudo extraordinário nestes avanços, mas também houve muitos recuos. E esta coisa da sexualidade tem muitos altos e baixos, e nós estamos a ver uma sociedade e miúdos mais jovens, com discursos muito misóginos, muito doentios. Nós temos que estar sempre numa posição de falar sobre estas coisas. Não dá para descansar, não é? E as coisas estão um bocadinho radicalizadas. Eu acho que tem que haver um discurso um bocadinho menos radical para tudo, para conseguirmos encontrar um outro caminho, não é? Mas pronto, mas é um esforço sempre, estar sempre em campanha, sempre a ajudar, não é? Tipo, às vezes sai do pelo, não é? E portanto é bom que haja muita gente a fazer isto e a falar e a defender a educação sexual e a saúde sexual e os direitos das mulheres e o direito das minorias e por aqui e por fora, porque de facto parece que está tudo feito e que já estamos, enfim, estamos em 2026, que supostamente já conquistámos tudo, mas estamos a ver e vemos pelo mundo o estado em que as coisas estão.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.